Giro 78. Viagens sonoras em Goma Laca.
Discos de Goma Laca.
Viagens sonoras em Goma Laca.
Discos de Goma Laca.
Um programa da Antena 2 em parceria com o projeto Libersound, desenvolvido pelo INET-MD na Universidade de Aveiro.
Uau, Goma Laca faz-me lembrar alguma coisa para pôr no cabelo, não é?
Não faz lembrar nada. É algum tipo de arte.
Mas também pode ser discos de Goma Laca.
Goma parece-me uma coisa muito ligada à comida.
Será?
Serão discos antigos.
Uau, estava longe de imaginar.
Giro 78 está no ar. Um programa desenvolvido em parceria entre Antena 2 e o projeto Libersound, práticas inovadoras de arquivamento para a libertação da memória sonora. Projeto desenvolvido pelo Instituto de Etnomusicologia, Centro de Estudos em Música e Dança na Universidade de Aveiro. Eu sou Bianca Maria Binazzi, radialista brasileira, e hoje apresento o programa com a Suzana Sardo, uma das idealizadoras do projeto Libersound. No programa de hoje, o teatro e o disco.
Neste episódio, vamos contar a fantástica história de teatro musical em Portugal, no Brasil e em Goa. E para começar, abrimos as cortinas e chamamos ao palco a cantora e atriz portuguesa Beatriz Costa. Aqui, ela vai cantar Tiro Liro Liro, uma canção da peça teatral com o mesmo nome, que apresentou no Brasil. Na gravação, de 1941, pelo selo Columbia, Beatriz Costa é acompanhada pelo grupo vocal Anjos do Inferno.
Lá em cima vem o tiro liro liro lá, embaixo vem o tiro liro ló.
Lá em cima vem o tiro liro liro lá, embaixo vem o tiro liro ló.
Juntaram-se os dois à esquina, a tocar a concertina e a dançar o solidó.
Juntaram-se os dois à esquina, a tocar a concertina e a dançar o solidó.
Comadre, minha comadre, ai, eu gosto da sua pequena.
Comadre, minha comadre, ai, eu gosto da sua pequena.
É bonita, apresenta-se bem e parece que tem uma face morena.
É bonita, apresenta-se bem e parece que tem uma face morena.
Lá em cima vem o tiro liro liro lá, embaixo vem o tiro liro ló.
Lá em cima vem o tiro liro liro lá, embaixo vem o tiro liro ló.
Juntaram-se os dois à esquina, a tocar a concertina e a dançar o solidó.
Juntaram-se os dois à esquina, a tocar a concertina e a dançar o solidó.
Comadre, minha comadre, ai, eu gosto da sua garota.
Comadre, minha comadre, ai, eu gosto da sua garota.
É bonita, apresenta-se bem, parece que tem uma face marota.
É bonita, apresenta-se bem, parece que tem uma face marota.
Lá em cima vem o tiro liro liro lá, embaixo vem o tiro liro ló.
Lá em cima vem o tiro liro liro lá, embaixo vem o tiro liro ló.
Juntaram-se os dois à esquina, a tocar a concertina e a dançar o solidó.
Juntaram-se os dois à esquina, a tocar a concertina e a dançar o solidó.
Comadre, minha comadre, ai, eu gosto da minha filhada.
Comadre, minha comadre, ai, eu gosto da minha filhada.
É bonita, apresenta-se bem e parece que tem uma face rosada.
É bonita, apresenta-se bem e parece que tem uma face rosada.
Lá, 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 em cima vem o tiro, liro, liro, lá, embaixo vem o tiro, liro, ló.
Lá em cima vem o tiro, liro, liro, lá, embaixo vem o tiro, liro, ló.
Juntaram-se os dois à esquina, a tocar a concertina e a dançar o solidó.
Juntaram-se os dois à esquina, a tocar a concertina e a dançar o solidó.
Com Beatriz Costa e os Anjos do Inferno, ouvimos Tiro Liro Liro, uma canção popular transcrita por José Sousa Pinto, que deu nome à peça de teatro musical que levou a atriz ao Brasil. Nos palcos portugueses desde os 15 anos de idade, Beatriz Costa viveu no Brasil entre 1939 e 1949 e Tiro Liro Liro foi um dos seus primeiros sucessos apresentados no Casino da Urca, no Rio de Janeiro.
Giro 78. O teatro no disco de Goma Laca.
Operetas, revistas, burletas, zarzuelas, mágicas, vaudeville foram muitos os formatos de teatro musical que, a partir da segunda metade do século XIX, passaram a dominar as principais cidades na Europa e nas Américas. Num mundo que se tornava cada vez mais urbano e moderno, o teatro musical ganhou um papel de destaque ao aliar a diversão à crítica política e social e ao levar para o palco o mundo da canção popular.
E dentre a grande variedade de estilos associados ao teatro musical, está o chamado teatro de revista, surgido no século XVIII. Para nos explicar um pouco sobre as origens desse tipo de teatro musical, chamamos Ângela Reis, professora titular em teatro na Universidade do Rio de Janeiro.
O teatro de revista nasce nas feiras de Paris no século XVIII, com artistas remanescentes das companhias italianas de comédia dell'arte, que montavam tablados e mostravam os principais acontecimentos do ano. Nessas montagens havia um destaque especial para a sátira, a apresentação satírica do repertório da Comédie Française. O gênero, então, ele desde o seu início tem um grande vigor. Ele traz no seu DNA a cumplicidade com a plateia, cuja atenção era preciso captar, considerando que as pessoas iam à feira para comprar e vender coisas e não para assistir teatro.
Para nos ajudar a imaginar o que era o teatro de revista, chamamos o investigador João Silva, que é musicólogo e autor do livro Entertaining Lisbon, Music, Theatre and Modern Life in the Late 19th Century.
Como o nome indica, o teatro de revista revia, os primeiros reviam, os acontecimentos do ano passado. E era dividido em pequenos quadros, no que seriam sketches, ou seja, não tem de ter uma narrativa contínua, é uma narrativa altamente descontínua, heterogénea, e essencialmente tem um personagem ou dois, mas muitas vezes um, o compère ou a comère, que liga os vários quadros. Está sempre em palco e, em muitos casos, tem um papel muito importante de não só ligar o que se passa em palco, mas muitas vezes interagir com o público e ter, no fundo, é uma espécie de mestre de cerimónias de quadros que até certo ponto comentam, ironizam e satirizam o que se tinha passado no ano anterior. O que é que depois acontece? Ao passar a ser um espetáculo apresentado durante todo o ano, tinham que mudar assuntos, quadros. Algumas das grandes revistas, das mais importantes, foram inclusivamente reformuladas profundamente nas várias reprises, precisamente porque os acontecimentos mudavam, havia coisas novas a introduzir que também podiam garantir novo público, ou seja, a capacidade do teatro pôr as pessoas a rir ao mesmo tempo que criticava e satirizava os acontecimentos reais era essencial para o teatro de revista. Não é um telejornal, não é como o telejornal, mas uma alegoria, muitas vezes, das condições presentes e depois com música que entrava no ouvido e que as pessoas iam para casa assobiar.
Para João Silva, o teatro musical, que incluía a opereta e a revista, teria ocupado um papel proeminente na vida social de diversos setores da população de Lisboa, contribuindo para a criação de novos símbolos de modernidade e urbanidade em Portugal.
Esse teatro popular, nomeadamente as operetas e as revistas e as zarzuelas, vão incorporar a música que se fazia na altura e que estava na moda e próprio, ele próprio vai contribuir para definir essas modas. Ou seja, é a ideia de atualidade. Se os textos comentam sobre a atualidade portuguesa do final do século XIX, a música também vai incorporar a música, a dança, a própria apresentação plástica. Tivemos grandes artistas plásticos do final do século XIX associados aos figurinos e à cenografia do teatro popular. Ou seja, há mesmo um produto articulado para ser moderno e para articular as várias identidades do que é o Estado-nação português do final do século XIX, que estava a ser negociada a questão da dualidade, a ascensão do movimento republicano, a crítica à monarquia.
João da Silva conta que, para além do diálogo com a modernidade, o teatro de revista também buscava integrar aspectos tradicionais e regionalismos.
E esta é a grande tensão que nós também temos entre o que é ser moderno e cosmopolita, mas ao mesmo tempo integrar aspectos mais tradicionais do que se pensa ser a identidade nacional. Daí a incorporação, por exemplo, de géneros musicais e danças regionais no teatro de revista e na opereta, dando quase uma espécie de selo de autenticidade ou de como se fosse um produto aprovado, digamos assim, como símbolo de nacionalidade ou de regionalismo, dependendo da música ou da dança que estamos a incorporar.
Estamos a ouvir o Fado do 31, cantado por Maria Pires Marinho em disco gramofone, gravado por volta de 1907. O 31 foi uma revista da autoria de Alberto Barbosa, Luís Galhardo e Pereira Coelho, com música de Alves Coelho e Tomás del Negro. Foi estreada em 26 de junho de 1913 no Teatro Avenida, em Lisboa.
Giro 78. Viagens sonoras em Goma Laca.
E se o teatro musical contribuiu de forma decisiva para a criação de modernas formas de diversão associadas aos novos contextos urbanos, ele também foi fundamental para a criação de um movimento artístico internacional que conectava países separados pelo Atlântico, como é o caso do Brasil e de Portugal.
Chamamos de volta Ângela Reis.
Na constituição desse grande mercado das diversões que vai ser desenvolvido para o público que se urbaniza cada vez mais no Brasil, principalmente a partir do fim do século XIX, as companhias, atores, atrizes, empresários, autores, cenógrafos, músicos, compositores lusitanos serão de grande importância na construção desse mercado. É muito importante lembrar que o teatro brasileiro, na verdade, foi luso-brasileiro até boa parte do século XX, até, no mínimo, as três primeiras décadas do século XX. Então, esse fato é bastante apagado na nossa historiografia, mas havia um trânsito imenso de artistas lusitanos que para cá vinham. Já começaram a vir desde o início do século XIX, com a chegada de companhias portuguesas. Muitos desses artistas começam a ficar no Brasil, se estabelecem aqui em definitivo, e mesmo aqueles que não ficam aqui em definitivo, transitam muito pelo país.
Ao escutar um disco de 78 rotações com gravações de canções do teatro de revista, podemos perceber que a música não era o único elemento registrado. Para além do aspecto musical, existia uma componente cênica e corporal que está presente nos discos. É o que nos explica Ângela Reis.
E esse movimento todo vai ser representado depois do momento em que a indústria pornográfica começa a aparecer, porque são os artistas do teatro de revista, os atores e as atrizes, que participam muitas vezes das primeiras gravações, as gravações iniciais, e levam para as suas gravações o mesmo tipo de atuação que desenvolviam nos palcos, nos quais a comunicação com a plateia era muito importante. E nessas gravações, as vozes carregam também os outros elementos de comunicabilidade com a plateia. É muito interessante quando se ouve algumas dessas gravações. Se consegue ver praticamente, porque era uma atuação vocal muito expandida, em que se percebe claramente que o corpo, as expressões faciais, o movimento estão gravadas junto com as canções.
E quem foram estes artistas portugueses que circularam pelo Brasil no ambiente da opereta e do teatro de revista neste período?
Minha moça, você um beijo me dê. Se você não me dá ele, eu me morro por você.
Começamos com Duarte Silva. Duarte Silva foi um dos maiores representantes do teatro musical luso-brasileiro no período em análise. Para nos contar um pouquinho da sua história, chamámos Leonor Loza, etnomusicóloga e autora do livro Máquinas Falantes, a música gravada em Portugal no início do século XX.
O Duarte Silva é um ator e intérprete que gravou imensos discos. E gravou imensas cancionetas. E a cancioneta, que é um género muito interessante, que era apresentado no intervalo dos espetáculos teatrais, a cancioneta é um género híbrido, porque combina, no fundo, uma canção ou algumas frases musicais com comentários jocosos, falados, declamados, não é? Portanto, tem um registro dramático híbrido, em que há a música e a música é comentada. E vivo muito desta energia, que é interessante, no início do século XX, termos uma energia tão grande em registros sonoros, não é?
Que cabeça, que bico! E depois que cantiga sabia ele, volta e meia cantava essa. Bolimbolacho, 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 bola em cima, bola embaixo. Bolimbolacho, 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 bola em cima, bola embaixo.
Com Duarte Silva, estamos a ouvir Bolim Bolacho. A música foi gravada em Lisboa com o selo Becca Grand Records, no início do século XX.
E vive muito desse ritmo enérgico que é a canção comentada. E é muito engraçado, por exemplo, eu acho que aqui a cancioneta Bolim Bolacho, interpretada pelo Duarte Silva, é muito engraçada. E ele canta em brasileiro, com sotaque brasileiro. E nós sabemos que ele fez imensas digressões ao Brasil. Portanto, é muito normal ele ter tido esta valência de tentar colocar um sotaque de português do Brasil em algumas canções, também por uma questão comercial, mas também porque esta cancioneta tem um lado muito mais brasileiro do que português.
Quando o papagaio de repente começa... Bolim bolacho, bolim bolacho, bolim bolacho, bola em cima, bola embaixo. Bolim bolacho, bolim bolacho, bolim bolacho, bola em cima, bola embaixo.
A seguir, vamos ouvir Duarte Silva a cantar O Brasileiro Pancrácio, canção da opereta portuguesa com o mesmo nome, de autoria de Antônio José da Costa Couto Salbeguária, com música de Freitas Gazul. A opereta estreou no Porto em 1893.
De acordo com a investigadora Maria Meireles Pereira, a peça retrata um português minhoto, com pouca instrução, que migra para o Brasil e volta rico, falando português com sotaque brasileiro. Ao regressar, ele constrói um vistoso palacete, promove benfeitorias, financia festas e recebe títulos honoríficos. O brasileiro Pancrácio também esteve nos palcos do Brasil e, de acordo com o jornal A Notícia, em 13 de novembro de 1894, foi o maior sucesso teatral da época.
Senhoras e senhores, com vocês, o Brasileiro Pancrácio.
O Brasileiro Pancrácio, tango, por Duarte Silva. Quando eu me fui no Brasil, quando eu me fui no Brasil, olaré meu bem, e cheguei lá, olaré meu bem, e cheguei lá. No peito saudades mil, levei de cá, olaré meu bem, larilolá, larilolá. No peito saudades mil, levei de cá, olaré meu bem, larilolá, larilolá.
Estamos a ouvir O Brasileiro Pancrácio, na voz de Duarte Silva. A gravação foi realizada em Lisboa, em 1909, pelo selo Favorite.
Mais belas e mais gatinhas, não vi por lá, não vi por lá. Olaré meu bem, olaré meu bem, larilolá, larilolá. Ai, não vi por lá, ai, não vi por lá, larilolá, larilolá.
Uma outra artista importante nas relações teatrais entre Brasil e Portugal foi a cantora e atriz Medina de Sousa. Nascida em Lisboa, provavelmente no ano de 1877, estreou-se profissionalmente em 1895 no Teatro Dom Afonso, no Porto, numa peça da Companhia del Negro. No ano seguinte, em 1896, partiu pela primeira vez para o Brasil com a Companhia de Opereta do empresário Taveira.
A qualidade artística e o carisma de Medina de Sousa fizeram dela a atriz principal em diversas companhias portuguesas e brasileiras, tais como Companhias Teatros Recreio, Apolo, Carlos Gomes e São José, no Rio de Janeiro, e Trindade, Éden Teatro e Avenida, em Lisboa. Depois de um intenso período viajando entre os dois países, Medina de Sousa se estabeleceu definitivamente no Rio de Janeiro em 1916.
Amor do príncipe, Balsa da Rosa, pela atriz Medina de Sousa, príncipe do Brasil.
Com Medina de Sousa, estamos a ouvir Valsa das Rosas, gravada no Rio de Janeiro em 1910 pelo selo Grand Record Brasil. Mas não eram apenas os artistas portugueses que se radicavam no Brasil dedicados à música e ao teatro. Como afirma a investigadora Ângela Reis, existia também os movimentos inversos de artistas e dramaturgos brasileiros que se apresentavam nos palcos portugueses.
Então existe um fluxo constante de artistas lusitanos no Brasil, assim como também há um fluxo enorme de artistas brasileiros que vão para Portugal, que vão para Lisboa, que se apresentam em cidades portuguesas, fazendo com que o Atlântico realmente fosse uma ponte entre os dois países. Temos casos de artistas brasileiros e brasileiras importantíssimas que passaram longas temporadas em Portugal, desenvolveram momentos importantes das suas carreiras nesse país. E não há sombra de dúvidas de que esse teatro altamente comercial, mas que nem por isso era menos artístico, impulsionou essas trocas muito fortes, artísticas, entre os dois países, por meio de artistas de diversas áreas do teatro, né? E da música.
Um dos primeiros dramaturgos brasileiros a receber reconhecimento em Portugal foi Arthur Azevedo. Nascido no ano de 1855, no estado do Maranhão, ele se mudou para o Rio de Janeiro em 1873, onde começou a sua carreira como jornalista e teatrólogo.
O seu primeiro êxito em Portugal foi A Borboleta de Costumes, A Capital Federal, estreada em dezembro de 1902 no Teatro da Trindade, em Lisboa, com grande aclamação da crítica e do público. Um dos críticos da revista Brasil-Portugal salienta:
se a linguagem é a mesma, a nossa bela, rica e sonora linguagem portuguesa, o mesmo é ser português ou brasileiro, porque todos os que assistem à Capital Federal riem com a mesma alegria, aplaudem com o mesmo calor, sentem a impressão igual. E ao ver assim em pleno sucesso uma obra literária brasileira, cujos papéis principais são também desempenhados por artistas brasileiros, penso que o Brasil acaba de tirar a sua desforra. Há 4 séculos conquistámo-los nós, agora conquista-nos eles.
Uma das peças musicais de maior sucesso de A Capital Federal foi escrita pelo maestro brasileiro Nicolino Milano, compositor que desenvolveu parte da sua carreira em Portugal e sobre o qual já tratámos num programa anterior do Giro 78. Vamos ouvir então o Maxixe da Capital Federal, de Nicolino Milano, cantado por Júlia Martins e João Barros, em gravação de 1907, com o selo Victor.
Ai, que jeito pro teatro, que vocação. Eu fiz o Diabo a 4, num dramalhão. Mas a rede do chicote, de onde me sou, são coxinhos de cocote, nada mais sou. Compre o nosso destino, nenhum filho eu consegui. Fui a todos de menino, e você foi sempre assim. Foi sempre assim, foi sempre assim. Quando eu era mais mocinho, mal podia andar. Fiz furor um teatrinho particular.
Sabe tudo que eu pensando, se achasse em mim. Mas o papo de mamão, não fiz assim.
Cumpri o nosso destino, nem eu queria você quis. Fui ator desde menino. Você foi sempre assim, foi sempre assim, foi sempre assim.
Assim como Nicolino Milano, a compositora, maestrina e pianista carioca Chiquinha Gonzaga também teve uma presença importante nos palcos portugueses. Um exemplo que demonstra bem a contribuição da Chiquinha no teatro de revista é a canção Sá Zeferina. Ela foi escrita originalmente para o burleta de costumes Forró Bodó, apresentada pela primeira vez no Teatro São José do Rio de Janeiro, em junho de 1912.
Comigo não, o que é que está pensando? Pensando que eu sou sopa, sou uma até debaixo d'água?
Mas que visagem é essa, seu Malaquia? Você dando um tiro nos outros no meio da rua?
É esse chefe, Amolauta, que está pensando que eu sou sopa?
Para uma pequena amostra desse espetáculo, vamos ouvir a atuação de dois personagens da peça, Sá Zeferina e Escandanhas, representados pelos artistas Pinto Filho e Maria Vidal, em disco de 1930, pelo selo Parlophone.
Aproveita, mulato, e canta aquela modinha que você fez com a tua amiga na festa da Penha.
Me deixa, Zeferina. Eu vou te arrumar um moto para tu me responder.
Eu não sei por que te amei, Zeferina, e por que foi que eu te encontrei, maldita Tina. É tão forte esta paixão, é tão infreme, que eu pareço um lampião de creonte. A tua boca morenada em que parece com o moreno da cocada em que doidece. Eu me sinto desgraçado, ai pó.
Sou capaz de ficar uma semana inteira, minha filha. Ai, pó, desprezo, porque eu vivo apaixonado pro vanzé.
Seu cantor da madrugada, vanzé me disse, e tanta coisa apaixonada e que tu disse, e eu não sei a responder pro teu sinal, e só que vou comprometer meu coração.
E eu não sei por que te amei, Zeferina.
E pro que foi que eu te encontrei ali na esquina?
Queima os nossos corações de amor, bem. Temos, pois, dois lampiões de creuzé.
Com Maria Vidal e Pinto Filho, ouvimos uma passagem da canção Sá Zeferina, E essa canção tem uma história.
Lua branca de fulgores e de encanto, e é verdade que o amor tu dás abrigo, vem tirar dos olhos meus o pranto. Ai, vem mascar essa paixão.
Ao fundo, estamos a ouvir Lua Branca. A versão é do cantor brasileiro Gastão Formente, gravada em 1929 pelo selo Odeon. E qualquer semelhança dessa melodia com a música que ouvimos agora há pouco não é nenhuma coincidência.
De acordo com o acervo digital de Chiquinha Gonzaga, anos depois do grande sucesso da canção Sá Zeferina no espetáculo Forró Bodó, a música foi relançada em 1929 com outra letra e sem qualquer referência a Chiquinha como compositora. Ela encetou então um processo de litigação pelos seus direitos como autora da obra e venceu.
Giro 78. Discografias em Trânsito.
Outro espetáculo que também fez a história do teatro de revista em Portugal e no Brasil foi a peça intitulada Fado e Maxixe.
Fado e Maxixe é uma revista luso-brasileira estreada em 1910 no Teatro São Pedro pela Companhia Portuguesa da Rua dos Condes de Lisboa. O espetáculo é resultado da parceria entre o brasileiro João Foca, pseudónimo de João Batista Coelho, e o português André Brun, com música de Luz Júnior.
Chamamos de volta o investigador João da Silva.
Fado e Maxixe é uma colaboração entre autores portugueses e autores brasileiros, e a ideia era fazer uma comparação do cotidiano do Rio de Janeiro e de Lisboa, partindo do princípio de personagens populares, acontecimentos da época e usando a música e os géneros musicais portugueses e brasileiros a contar a história, no fundo. O caso da revista Fado e Maxixe, que é uma visão dos dois lados do Atlântico do que é a vida cotidiana a partir de dois géneros de música popular praticamente contemporâneos dos dois países, digamos assim. Mas a ideia de ter os grandes géneros de música urbana como representantes de uma determinada identidade urbana também dos dois lados do Atlântico.
Quem explica o enredo do Fado e o Maxixe é a Virgínia Bessa, professora colaboradora do programa de pós-graduação da Unicamp, que há mais de 15 anos investiga o teatro musicado em São Paulo.
Fado e Maxixe, como diz o próprio título, né? É uma revista que trata das relações entre Portugal e Brasil. Então, esses dois personagens, que também, né, Fado e Maxixe são gêneros musicais, mas também são personagens da peça, eles representam Fado Portugal, obviamente, e Maxixe o Brasil. Então, é uma revista em três atos, e como toda revista, ela é uma sucessão, né, de quadros independentes, e nesses quadros, então, vão aparecendo também números musicais, números de dança, né? Sempre pensando nesses personagens tipo, que a gente chama, né? Que são característicos de cada um desses países. E no caso, de cada uma dessas cidades, porque a peça, ela é muito centrada nessas duas cidades, né? Lisboa e Rio de Janeiro. Então, logo no começo da peça, a gente tem uma cena que se passa na cidade de Lisboa, então tem os elementos arquitetônicos, etc., da cidade, que também se tornam o que a gente chama de alegoria, né? As alegorias são personagens, né? Que representam ideias inanimadas, ou objetos, ou modas, etc., né? E depois o Fado, então, se dirige para o Rio de Janeiro, né? E vai conhecer o Rio. E lá que é um personagem que vem de Portugal, e chegando no Rio, ele conhece a capital, que é a própria cidade do Rio de Janeiro, e conhece o Maxixe, né? E outros personagens que circundam, né, enfim, que se apresentam ali na cidade do Rio de Janeiro. Esses encontros, eles dão ensejo para uma série de músicas, né, de números musicais, em que esses personagens se apresentam, né.
No enredo, o Fado e o Maxixe são dois personagens. O Fado é enviado ao Brasil para estreitar os laços com o país irmão. E é assim que ele se apresenta.
Eu sou a Trova Singela, sou o Fado de Alimar. Da minha terra tão bela, trazer-vos venho a saudar. Nasci no país formoso pela brisa bafejado, mas neste Brasil tão ditoso, não me sinto expatriado. Saudade de Portugal até poderá ter mil, porque as adoças afinal o lindo sol do Brasil. De coração expatriado, eu viverei satisfeito, sim, com Portugal no sentido e o Brasil no peito.
No segundo ato, é o Maxixe que viaja para Lisboa.
Minha mãe não conheci, nem a meu pai, o dia em que eu nasci. Já vai longe, mas sim sarrado e moço, Maxixe sou. E nem angu de caroço a letra dou. Se eu entendo de trabalhar, isto até não se pergunta. Sou fado quando eu me espaio, no mundo ninguém me ajunta. Num baile não me contenho, sacudo o pé, que no corpo ossos não tenho, parece até. Levantar um morto faço, do sujo pó, quando rebolo no passo do jocotó. Não há quem me veja um dia e por mim não se enrabiche. Se você não conhecia, conheça agora o Maxixe.
Da revista Fado e Maxixe, vamos ouvir agora um trecho da Modinha de Pernambuco com o cantor português Raul Soares, acompanhado por orquestra numa gravação de 1909 pelo selo Victor.
E a Modinha de Pernambuco, né, que é uma dos números musicais dessa peça, é justamente essa música de apresentação do estado de Pernambuco. Porque num dos momentos da peça, o Fado, junto com a República, né, com o Brasil, que são todos personagens tipo, e com a capital, né, que era a capital federal, Rio de Janeiro, ele é apresentado para os estados brasileiros. Então, existe um desfile dos estados. Aí, Pernambuco, como um dos estados, faz essa apresentação.
Vamos na chuva quando o balapa se freia, que passar na linha feia, já me vi com rigor. Corre danado, presta som com o vibrador, levanta tanta poeira que quebra o culatão. Sim, senhor, Pereiro mato mais, amulato, Pereiro já maior. Sim, senhor, Pereiro mato mais, amulato, o Pereiro já maior. Sim, senhora do que chora esse menino, olha ele é barriga cheia, chora só pra terriar. E vai lá dentro da farmatória, tá no prego, tem um escolo nesse tempo que a gente vai acreditar. Sim, senhor, Pereiro mato mais, amulato, Pereiro já maior. Sim, senhor, Pereiro mato mais, amulato, Pereiro.
Com Raul Soares, ouvimos um trecho da Modinha de Pernambuco, música da revista Fado e Maxixe, gravada em 1909 pelo selo Victor.
Um aspecto interessante sobre esse disco é que ele é o primeiro registro sonoro de um coco, gênero musical associado às regiões do Nordeste do Brasil. E o primeiro registro em disco de um coco foi feito justamente por um artista português.
E daqui vamos para Goa.
O movimento associado ao teatro de revista não se circunscreve ao corredor atlântico. Ele viaja por outros oceanos e vai até Goa através do Índico. De acordo com fontes da Academia de Teatro de Goa, a expressão teatral que hoje designamos por theater terá tido início em Bombaim, em 1889, através da ação de dois músicos goeses imigrados naquela cidade da Índia, Lucazinho Ribeiro e João Agostinho Fernandes.
Lucazinho e João Agostinho trabalhavam nos bastidores do New Alfred Theatre, onde se apresentavam regularmente companhias europeias de ópera, numa Bombaim que era, na altura, marcadamente vitoriana. Lucazinho terá comprado todo o guarda-roupa de uma das companhias italianas que se apresentou na cidade e, a partir dos figurinos e do modelo de teatro a que assistiu, compôs Italian Burgo, em português, O Rapaz Italiano, considerada a primeira peça de teatro goês.
Mas, afinal, o que é o teatro?
Tal como o teatro de revista, o teatro é uma forma de representação dramática que inclui apontamentos musicais. Está muito próximo das camadas populares e inclui sátira e crítica social disfarçadas por elementos humorísticos. Tem uma estrutura que entremeia sketches teatrais, designados em concani por porlo, com canções, os cantarãs, frequentemente interpretadas em dueto e acompanhadas por um pequeno ensemble onde predominam os instrumentos de metal. A música está baseada nos modelos da canção e da harmonia europeias. Estamos a ouvir Cantar em Glanda Coilém, com letra de Jacinto Vaz e música de Cruz Noronha, interpretada por Jacinto Vaz, com acompanhamento do grupo Cruz Noronha and His Boys, e gravada em disco de goma laca, em Bombaim, pelo selo Columbia. O teatro é interpretado e cantado em concani, a língua oficial de Goa desde 1987, mas que durante o período colonial era uma língua reprimida nos círculos oficiais, embora tenha sempre permanecido como língua veicular. Tal como hoje, também no passado era uma forma eficaz de chegar sobretudo às camadas populares não letradas, como forma de conscientização política. Os cantarãs tinham a vantagem de poder ser levados para casa no ouvido das audiências e depois reproduzidos e até gravados em disco.
Maria Virgínia Brás Gomes, que vive atualmente em Portugal, mas nasceu e viveu em Goa até a década de 70, refere-se aos cantarãs da seguinte forma.
Tinha uma forma interessante de abordar assuntos menos, de que se falava menos, até do ponto de vista político, social e assim. Tinha uma veia irónica bastante apurada. E as canções ficavam facilmente no ouvido, porque era uma melodia simples, estás a ver? Repetitiva e ficava bem no ouvido. Tinha uma função de crítica social importante, não havia noutros sítios. Tu, nas camadas ditas colonizadas, não encontravas esse tipo de espírito crítico. Estavam demasiado próximos da elite colonizadora para ter assim distância, eu acho. Pelo menos para quem vivia nas cidades.
Apesar de alguns goeses em Bombaim serem falantes de português, Lucazinho e João Agostinho optaram pelo concani para esta primeira experiência teatral a que chamaram teatro, para, de alguma forma, se diferenciarem linguisticamente numa cidade onde provavelmente se cruzavam com falantes das 26 línguas oficiais da Índia, mas onde predominavam o Marathi e o Hindi. Duas vezes por ano, iam a Goa para mostrar as suas peças teatrais. No entanto, como nos explica Peter Vaz, filho do compositor e teatrista Jacinto Vaz, que acabamos de ouvir cantar, apesar do teatro ser um género performativo exclusivamente em concani, muitas palavras portuguesas faziam e continuam a fazer parte dos textos ditos e cantados.
Basically, if you notice, the concani we speak, there are many Portuguese words.
Basicamente, se notares, o concani que falamos inclui muitas palavras em português. Nós não sabemos que são portuguesas, mas estão lá.
Especially you'll see people of my age and all.
Assim, quando falamos, especialmente pessoas da minha idade, usamos palavras em português sem saber que são portuguesas.
Portanto, a palavra teatro, em Konkani, deriva do equivalente em português, teatro. Aconteceu-lhe provavelmente o que acontece com a maioria das palavras portuguesas incorporadas no Konkani e que perdem a última vogal, como janel, para designar janela, mese, para mesa, ou casamento, para casamento. O casamento é um dos temas preferidos dos Cantarã, onde proliferam críticas aos chamados casamentos arranjados, àqueles que acontecem fora da casta ou entre pessoas de diferentes condições sociais ou religiões.
É o caso desse Cantarã intitulado Saúde e composto por Tony Vaz, filho de Jacinto Vaz. Saúde é um voto auspicioso dirigido aos noivos que acabam de casar. Repare na forma como começa. Uma citação da marcha nupcial de Mendelssohn, seguida de um brinde aos noivos pela voz de Jacinto Vaz, que retoma cantando após uma introdução instrumental.
Ai, zorlo, tu me casara, tu sato sacramento. A mi sogle, aonde tão tu me ca, borenjuit, e a sonsarana lambau, sodangal moropuriam.
Ais disso ortota, oração tosato, senhor noura ukle tum chakadrato. Padre nistolan bandun e kutke lo furarato, oye kut tumi sodankal samauto. Ais disso ortota, oração tosato, senhor noura ukle tum chakadrato. Padre nistolan bandun e kutke lo furarato, oye kut tumi sodankal samauto. Ami koshal zale ukar zantan. Besangal chen tum chir deva bapan. Ami maktam chare zaran. Borenji visarum ya song saran. Ami koshal zale ukar zantan. Besangal chen tum chir deva bapan.
No início do século XX, as mulheres ainda não participavam no teatro. Mas o teatrista Celestino Álvares, conhecido no meio artístico por C. Álvares, levou pela primeira vez ao palco duas irmãs, Mohana e Ofélia Cabral, ambas nascidas em Goa, mas cuja carreira como atrizes de cinema e de teatro decorreu em Bombaim, sobretudo durante as décadas de 1940 e 1950.
C. Álvares, se vivesse, teria completado 100 anos agora em 2022. Para comemorar o seu aniversário, o Theatre Academy of Goa, que promove o teatro em Goa, organizou uma competição de duetos, uma formação quase canônica dos Cantarã e que foi o caminho aberto por C. Álvares para a inclusão das mulheres nesse gênero de teatro musical.
Estamos a ouvir ao fundo Figure Arlan Poutin, em português Trouxe uma Mulher Volúvel, um cantarã que nos conta a história de um casal de namorados que vive em Goa, mas que vai ficar separado porque ele vai emigrar para Bombaim. Uma situação, aliás, bastante comum em Goa. Ela tem medo que ele não regresse, mas ele consola, dizendo que as raparigas de Goa não têm comparação com as de Bombaim. Ouvimos Figure Arlan Poutin, em disco Columbia, interpretado por C. Álvares e Ofélia Cabral, um dos cantarã em discos de goma laca que faz parte do arquivo da antiga emissora de Goa, hoje a All India Radio. A letra é de C. Álvares e a música de Cristóvão Pereira, um músico, compositor e trompetista de jazz goês, internacionalmente conhecido por Chris Perry.
Praticamente toda a obra de C. Álvares foi editada em discos de goma laca. Capucina Álvares, filha de C. Álvares, tem se dedicado à edição de CDs com a música do pai, na esperança de que, nesse novo formato, ele não seja esquecido. Ao partilhar as suas memórias, fala-nos da experiência de ser filha de um teatrista.
Eu me lembro que, quando criança, meu pai era o meu herói. E se eu via alguma cena onde ele estava a morrer, ou uma cena em que alguém lhe dava um tiro ou batia, eu começava a chorar e ia bater na pessoa que tinha feito mal ao meu pai. Eu não compreendia que era só uma cena de teatro. Eu não compreendia isso.
Num dos CDs que produziu com 12 duetos do pai, inclui o cantarã Tambré Kapoor, em português, o Sari Vermelho, que relata a história de cumplicidade entre um irmão e uma irmã quando esta, casada com um marido alcoólico, se vê obrigada a vender as suas joias para comprar comida. O irmão tenta protegê-la, convidando-a a ficar com ele, mas ela explica que a obrigação dela é ficar com o marido. C. Álvares conta neste cantarã um dos problemas comuns em casamentos tradicionais, em que a mulher tinha de sustentar o marido. Como as mulheres não trabalhavam, só lhes restava vender o que tinham recebido no dote. Estamos a ouvir Cantar em Glanda Coilém, com letra de Jacinto Vaz e música de Cruz Noronha, interpretada por Jacinto Vaz, com acompanhamento do grupo Cruz Noronha and His Boys, e gravada em disco de goma laca, em Bombaim, pelo selo Columbia.
Na década de 60, os filmes em Konkani entraram na indústria de Bollywood. As letras e as músicas das canções desses primeiros filmes foram escritas pelos teatristas de que temos vindo a falar.
Gonzaga Coutinho, músico goês que hoje vive em Lisboa, lembra-se do filme Amshem Noshib, em português, A Nossa Sorte, o primeiro filme em Konkani com impacto em toda a Índia e na diáspora goesa no mundo. Era então muito jovem e vivia em Moçambique. Em entrevista ao Giro 78, Gonzaga Coutinho mostra como os cantarã do filme acabaram por ter impacto no seu repertório pessoal.
Então, faz parte da banda sonora de um filme goês, que é o Amshem Noshib. Foi o primeiro filme goês que eu assisti quando era jovem, ainda em Moçambique. Uma canção linda, simples, me cativou logo desde o princípio. A canção tem uma estrutura musical muito simples. Ao princípio também não liguei muito à letra, mas depois de traduzida, cheguei à conclusão de uma linda canção de amor. As pessoas ainda hoje me pedem a letra em português, portanto, a letra traduzida em português, desta canção. Quando gravei o CD Shangri-La Goa, resolvi incluí-la no meu lote de canções de folclore goês. Espero que gostem.
E é com Molbai Lodô, em português Orvalho Celeste, letra de C. Álvares, música de Franco Fernandes e arranjo e interpretação de Gonzaga Coutinho, numa edição de 2011 pelo selo Art Music, terminamos mais um Giro 78, Viagens em Goma Laca.
Gana song boren jivitsuki korden.
Eu sou Susana Sardo e apresentei o programa com Bianca Maria Binazzi, que também fez a montagem deste episódio.
Conosco na produção e no roteiro, Pedro Aragão, Nalini Elvino de Souza, Andréa Duarte e Ângela de Castro Reis. Finalização de áudio, Isaac Raimundo.
Agradecemos a Ângela Reis, Virgínia Bessa, Capucina Álvares, João Silva, Gonzaga Coutinho, Maria Virgínia Brás Gomes e Peter Vaz pelas entrevistas concedidas. E a Ana Carolina Lebre pela transcrição dos diálogos da revista Fado e Machixe e Lourdes Bravo da Costa pela tradução do Concani.
As entrevistas em Goa foram realizadas pela Nailini Elvino de Souza. Orlando Fernão interpretou Peter Vaz e Isaac Raimundo, o crítico da revista Brasil Portugal.
As gravações em 78 RPM deste programa pertencem ao Instituto Moreira Salles e à coleção José Moças da Universidade de Aveiro.
Giro 78 é um programa da Antena 2 em parceria com o projeto Libersound, desenvolvido pelo Instituto de Etnomusicologia, Centro de Estudos em Música e Dança na Universidade de Aveiro, e tem financiamento da Fundação para Ciência e Tecnologia através de fundos nacionais. Coordenação, Pedro Aragão e Suzana Sardo. Marcamos encontro na próxima semana. Até lá! Thank you.